Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado começa a analisar Programa Nacional de Inclusão Digital para Educação Básica. Comissão externa vai acompanhar combate a incêndios no Pantanal. Desvio de recursos públicos pode se tornar crime hediondo. É o que prevê projeto apresentado no Senado após denúncias durante a pandemia. Boa noite. Estudantes de baixa renda devem ter acesso à internet e equipamentos para aulas online. É o que determina um projeto de lei que começa a ser analisado pelos senadores. Repórter Bruno Lourenço.
A pandemia escancarou o abismo entre estudantes de famílias de baixa renda e aqueles com acesso a ferramentas tecnológicas para aulas à distância. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, diz que é dever do Estado acabar com essa disparidade. Ele propõe a criação do Programa Nacional de Inclusão Digital para a Educação Básica. A ideia foi apresentada ao ministro da Economia, Paulo Guedes, no início do mês.
Precisaríamos encontrar uma alternativa para o atendimento a esses estudantes, filhos de pais pobres, para que eles possam ter o seu computador, um tablet ou um celular com chip de internet, para que no próximo ano que vem, que ainda vai, nunca mais nós teremos as aulas habituais. Nós teremos sempre aulas híbridas entre o modelo tradicional e o modelo à distância.
O programa utilizaria recursos do Fistel, Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, para ofertar a alunos equipamentos como computadores, roteadores, modems, tablets, chips ou smartphones e acesso à internet.
Você sabia que existem hoje mais de 40 projetos que modificam o Código de Defesa do Consumidor em análise no Senado? 8 dessas propostas têm o objetivo de evitar aumentos abusivos de preços para proteger cidadãos durante situações excepcionais, como é o caso gerado pela pandemia do coronavírus. Em vigor desde 1990, o Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos este mês. Saiba mais detalhes na reportagem de Raquel Teixeira.
Algumas dessas propostas estabelecem sanções penais e econômicas para a prática de sobrepreço injustificado de produto ou serviço. Outra delas obriga fornecedores a adotarem medidas de adequação em estabelecimentos para minimizar riscos de transmissão de doenças infectocontagiosas, com a utilização de equipamentos de proteção individual e treinamento de funcionários. O senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, defende as mudanças e lembra que houve bastante resistência dos comerciantes na época da criação da lei.
Se não fosse o CDC, o Brasil estaria muito mais atrasado, estaria defasado em relação às suas empresas, que naquele momento tiveram que se adaptar a um padrão de qualidade, a um padrão de segurança, tiveram que se preocupar não só com a venda, mas com pós-venda.
Existem hoje mais de 40 projetos sobre o tema em análise no Senado Federal, mas 8 deles tratam especificamente de atualizar o Código de Defesa do Consumidor para proteger os cidadãos durante situações excepcionais, como é o caso do estado de calamidade gerado pela pandemia do coronavírus.
O Senado terá uma comissão para acompanhar as ações de enfrentamento aos incêndios registrados no bioma Pantanal, que já devastaram 2 milhões de hectares desde o mês de janeiro. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
A Comissão Temporária Externa do Senado será composta por 4 senadores que vão acompanhar os desdobramentos dos incêndios no Pantanal. Segundo o INPE, de janeiro ao dia 20 de agosto, foram registradas mais de 8 mil queimadas, quase metade somente no último mês. O autor da iniciativa, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, quer a votação do Estatuto do Pantanal para o desenvolvimento sustentável do bioma e defendeu uma fiscalização maior contra o desmatamento.
Propusemos a criação dessa comissão externa para estar lá, em loco, visitando, conversando com os pantaneiros, com os investidores e buscando uma solução científica com as universidades, com as organizações não governamentais.
Ao defender a instalação imediata candidata da comissão, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, cobrou a atuação do governo federal no combate aos incêndios no Pantanal.
Solicitamos, nos momentos de seca, nos momentos de incêndio, que o Conselho Nacional da Amazônia Legal possa estar olhando também e unindo esforços e colocando toda a estrutura do Conselho também à disposição do Pantanal.
A Comissão Externa do Pantanal vai funcionar durante 90 dias.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, lamentou que a Petrobras tenha paralisado a produção de óleo e gás em seus terminais marítimos e terrestres nos estados de Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte e Alagoas. Na opinião dele, essa medida faz parte da operação de desmonte da companhia e vai gerar consequências negativas para os estados atingidos.
No momento em que a gente precisa manter emprego, precisa manter atividade produtiva, o governo, através da Petrobras, para uma das atividades mais importantes da nossa economia.
Sentimento semelhante tem a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Segundo ela, a decisão do governo vai provocar mais desemprego. Perdeu a validade a medida provisória que abria crédito de mais de 408 milhões de reais para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os recursos eram destinados para ações de enfrentamento ao coronavírus na área de segurança. Detalhes com Regina Pinheiro.
Editada no dia 13 de maio, a MP 965 de 2020 estava em análise na Câmara dos Deputados, mas não foi votada. O projeto liberou quase 409 milhões em favor do Ministério da Justiça e Segurança Pública para o combate à Covid-19. Mas a maior parte do dinheiro não chegou a ser paga pelo governo. Relatório da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados aponta que até o dia 9 de setembro, quase 56 milhões, apenas 13,6% do total previsto, foram comprometidos com compras e serviços, e pouco mais de 16 milhões foram gastos. O senador Álvaro Dias, do Podemos, do Paraná, lamentou que os deputados não votem projetos prioritários a exemplo dessa MP.
Essa medida provisória é de emergência, fundamental, é de urgência e deveria ter sido deliberada no tempo devido na Câmara dos Deputados.
Com a perda de validade da MP 965, o crédito não empenhado volta para o Caixa do Tesouro.
Amanhã, dia 15 de setembro, é celebrado o Dia Internacional da Democracia. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 1997. Informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Instituído pela ONU em 2007, o Dia Internacional da Democracia é comemorado em 15 de setembro como forma de lembrar a Declaração Universal da Democracia, assinada em setembro de 1997 por representantes de 128 países. De acordo com o documento, democracia é um direito básico de cidadania a ser exercida em condições de liberdade, igualdade, transparência e responsabilidade, com o devido respeito à pluralidade de pontos de vista no interesse da comunidade. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, ressalta em pronunciamento que a democracia é o sistema capaz de garantir os direitos para todos os seres humanos.
Não podemos aceitar ameaças e ataques ao Estado democrático de direito, às instituições e também aos direitos humanos. Não há sistema no mundo melhor que a democracia.
No Congresso, um projeto de lei em debate na Câmara dos Deputados, apresentado por representantes de 25 partidos, quer instituir o Dia Nacional da Democracia em 13 de dezembro.
O Senado analisa um projeto que inclui o peculato no rol de crimes hediondos, quando recursos públicos são desviados de programas sociais. A proposta apresentada pelo senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, busca evitar que se repitam casos desse tipo, revelados por operações da Polícia Federal durante a pandemia da Covid-19. Se a proposta for aprovada, prefeitos, governadores e outros agentes públicos que desviarem dinheiro destinado ao combate à Covid-19 poderão ser presos sem direito à fiança, anistia ou indulto. Peculato é a subtração ou desvio por abuso de confiança de dinheiro público. As penas por crime hediondo são cumpridas inicialmente em regime fechado e a progressão de regime para pessoas condenadas nesse tipo de crime leva mais tempo. Música. Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e boa semana.